Bom dia, Sabrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Progresso. E nós da saúde, desde o primeiro momento, nós estivemos verificando essa questão. Num primeiro momento, conversando com as pessoas que estavam intrínsecas à empresa, então nós fomos até lá antes de que houvesse o incêndio, para que nós tivéssemos uma ideia de qual era o fator definitivo da empresa em relação ao que acontecia, porque no primeiro momento houve uma questão que chegou para nós de cheiro que não era um cheiro agradável, né? Daí nós fomos verificar com os responsáveis, eles nos explicaram que isto é uma demanda que houve em função do que nós tivemos de intempéries climáticas. A seca tornou, né, e algumas pequenas chuvas em alguns locais, que não houvesse uma maturação parelha do soja. Então nós tínhamos no pé sementes que estavam prontas para serem colhidas e outras que estavam muito longe disso. E isso levou para que houvesse uma diferença de patamar de maturidade, e a partir daí você tem uma estrutura de organização de silo, junto com o que acontece de temperatura, para que houvesse, né, a secagem desse processo. Ela tem uma intensidade de fluxo. E a tendência é que o soja que estava verde ficasse no meio do silo e o soja que estava maduro ficasse nas laterais. E isso requer que haja um manejo bem mais frequente em relação a isso, e até mesmo havendo a necessidade de que seja deslocado através de caminhões, e esse soja fosse colocado em caminhões, reorganizado para dentro do silo, para que essa temperatura não chegasse ao extremo. E pelo volume que nós temos, que foi observado que havia lá, né, isso é um silo capacidade para 85 mil sacos, é um volume muito forte, porque era um tempo de uma empresa antiga, e nós temos aqui no nosso Ijuí, é uma das sedes de recebimento de soja, e não só nesta empresa, mas em outras, né, de muito tempo que existem silos, que hoje até em alguns momentos eles nem utilizados são, pelo volume que ocorre e a quantidade de empresas de fora que hoje compram soja, fez com que então, de repente, o manejo não fosse mais interessante. E a partir daí, esse soja, então, ele teve uma fermentação, e num primeiro momento ele queimou, né? Ele queimou interno, né? ele além de ter uma coloração, ele teve uma solidificação entre as sementes. E, na sequência, né, o que foi observado, e foi numa madrugada, nós tivemos um incêndio de grande proporção, e isso fez com que gerasse toda essa problemática, né? Por uma questão de nossa intempérie, né? Naquele fim de semana também nós tivemos uma chuva muito forte, uhum. E ela foi um dos fatores que acalmou essa queimada do que nós tínhamos lá, porque é um elemento de combustível, né, e propicia que ocorra isso. Acionados os bombeiros, né, e dentro desse patamar, né, tanto a Secretaria do Meio Ambiente como a Secretaria da Saúde, né, cada um no seu âmbito, né, se preparou para que houvesse, né, um olhar do Poder Executivo frente às questões, né. O meio ambiente, então, executou as suas ações administrativas, e a saúde incorporou todo o atendimento em relação em torno do que estava acontecendo, para que se houvesse um atendimento a mais, nós tivéssemos condição.
Uhum.
Nós notamos que houve um certo aumento de atendimentos, mas num primeiro momento as pessoas não referiram que estava isso sendo em função da fumaça. E também, né, nós temos um volume de atendimento nesse início de nós termos uma temperatura já mais baixa, e ele aconteceu da metade do mês de abril, né, e agora intensificando para essa época. E nós temos sim, né, na nossa rede, de forma histórica, um aumento de casos respiratórios.
Uhum.
E aí, né, fomos associando algumas situações, né, que vem a questão que é a irritação do olho, a questão de garganta, né, sempre colocando ao paciente que era necessário que houvesse hidratação, que houvesse um cuidado, né, em alguns casos até uso de máscara se fosse necessário, para que então até o momento, né, por ser algo que estava aí em trâmite, né, tivesse a sua solução. Nós tivemos há poucos dias, então, a decisão e a forma de que os bombeiros colocaram que estava extinto esse fogo, uhum, né, e nesse período, então, a população teve acesso ao serviço de saúde e propiciou que houvesse, então, um número de casos maior do que era, mas também nós temos um preparo, a rede se prepara, não só através da UPA e das suas unidades, mas também através do Corujão. E nos feriados que houveram, né, nós tivemos também essa atenção com a população para que o Corujão também estivesse funcionando, além da questão da UPA, para que nós pudéssemos dar vazão ao que pudesse acontecer. Uhum. Não fomos informados pelas pessoas que estavam relacionadas a esse fator, porque existe um CID onde o médico coloca isso, e em determinado momento nós também alertamos a todos os coordenadores de unidades e que eles conversassem com as suas equipes, é que se fosse o caso, sim, poderiam colocar esse CID para que nós tivéssemos uma evidência do processo e a partir daí, então, corroborar demais ações que pudessem estar à frente disso. Uhum. O que observamos também é que não só a população, né, que houve uma manifestação num sábado pela manhã, mas também a nível de legislativo e executivo, né, houve um movimento que depois culminou com uma ação no Ministério Público, e essa então gerou umas questões relacionadas à empresa, né, e nesse caminho todo também aí teve a resposta dos bombeiros, dizendo que nós estávamos com esse fogo extinto. Uhum. Então, nós temos, sim, sempre o olhar de saúde para a população. Há hoje uma equipe muito forte em relação a isso. E aí, lógico, né, vem as questões que estão inerentes, né, como você viu, sábado, um dia de vacina de grupos preferenciais, que na segunda-feira já abriu para outros, mas a preferência era daqueles grupos, para que a gente tenha aí as vacinações necessárias em relação aos fatos que estão no dia a dia do início de temperatura baixa, que são os casos respiratórios e que merecem atenção já desde muito tempo. E nesse período, então, nós aumentamos e estamos observando quais são os fatores que geram, né, que possam estar relacionados a isso, para que a nossa população consiga ter o bem-estar e esteja bem, respire, né, e faça com que as coisas tenham o seu normal, né? Uhum. Esse é o nosso objetivo.
Uhum. É, chefe da Vigilância Sanitária de Juí, Ortiz Júnior, para você que está ligando o rádio agora, ontem a gente até ouviu uma pneumologista aqui do município de Juí falando um pouquinho sobre essa questão dos transtornos causados por essa exposição mais prolongada à fumaça, como foi no caso aqui, que durou praticamente um mês. E ela nos disse que os grupos mais vulneráveis são crianças e idosos. Apesar de que, pelo teu relato, não houve por parte dos pacientes esse feedback direto aos órgãos de saúde de que esse aumento na demanda de atendimento por causas respiratórias tenha sido, de fato, causado pela exposição à fumaça, vocês têm dados de qual grupo que mais procurou atendimento, se foram idosos, se foram crianças, de qual era a situação de saúde desses grupos, se os problemas respiratórios estavam no início, se estavam um pouco mais avançados, enfim, qual era a situação dessas pessoas, Ortiz?
Esse é um ponto muito importante que você está colocando. Desde o início, as reuniões estavam focadas nos grupos de risco que possam estar relacionados à fumaça. E aliados a essa questão de idosos e crianças, também aquelas pessoas que já possuem comorbidades respiratórias. Isso. Então, você imagina, se há uma necessidade, né, de uma atenção em relação à oxigenação, né, se há em alguns momentos uma densidade maior em relação à questão, a gente então buscou que houvesse esse olhar, né, de todas as equipes, não só de emergência, como a questão da UPA, mas também as eletivas das unidades, para que os médicos ficassem atentos às suas, seus registros, né? Cada paciente, ele está hoje alocado e muito bem alocado na unidade de saúde, e lá então nós temos todo esse complexo e como todo o sistema ele está interligado, e nós temos a vigilância epidemiológica no processo, que ela promove não só da rede privada, aliás, não só da rede pública, mas também da rede privada, se houvesse uma questão, então já acessa todo o quadro daquele paciente para que ele tenha a sua resposta e a partir dali, então, né, verificando qual a melhor maneira de equacionar esse quesito, porque alguns têm uma sensibilidade maior e outros não, né, e é sabido que em alguns momentos nós tivemos, né, uma quantidade que ela gerou, né, num processo que houvesse em alguns momentos da madrugada, por exemplo, alguns momentos que nós tivemos aí, este aumento da fumaça, e aí estávamos atentos a isso, e não só esse grupo de crianças e de idosos, mas também as pessoas que estavam relacionadas com alguma comorbidade respiratória e que ela então necessitou de um ponto a mais. Mas, né, alertando a você e colocando que nada chegou a um extremo, né, sempre todos dentro de um quadro normal, porque é esse o fator, né? Ele não é algo que seja tóxico, por exemplo, né, num sentido de uma toxicidade de agravamento, né, e logo se dissipava também. E nesse ponto aí a gente também tem que louvar a quem combateu o incêndio, né, porque isso não é algo tão simples, porque é um elemento de combustão, né? Louvamos a todos que se empenharam para que houvesse essa extinção. E a partir daí, então, nós temos esse resultado que hoje temos essa tranquilidade aqui. Mas é importante que a unidade de saúde, que as unidades todas e todo o nosso complexo de saúde esteja atento a isso, e a gente vai buscando sempre propiciar à população o melhor atendimento.
É, Ortiz, para a gente já se encaminhar para o final, ontem até nós conversávamos também, a gente segue esse contato diário com os bombeiros para entender como é que está esse monitoramento no local, e ontem eles até nos colocavam uma situação de que sim, o monitoramento segue justamente para precaver de que daqui a pouco novos focos aconteçam e volte a fumaça, o que ele não descartou ontem na última mensagem que enviou à nossa reportagem. Como é que a Vigilância Sanitária organiza essa questão de fiscalização e monitoramento do local? E já aproveito para te perguntar se vocês avaliam alguma ação justamente de avaliação de qualidade do ar nessa região afetada.
Isso foi algo que nós tivemos um feedback da Defesa Civil do Estado. Ela foi acionada também, então não só o nosso órgão, que ele é um órgão efetivo de fiscalização, e ele busca através disso que nós tenhamos meios de observarmos quais as ações que possam ser contundentes para que nós tenhamos qualidade do processo, e uma delas foi essa questão, né? E aí nós vamos incluindo, né, elementos que possam nos dar segurança de trabalho. E aí o meio ambiente esteve na ação em relação às questões administrativas, nós buscando que houvesse esse olhar das unidades para que nós tivéssemos esse atendimento. E os bombeiros, né, nós vínhamos também conversando com eles para que nós tivéssemos esse norte, né, do processo. E a gente soube que se criavam alguns focos e que aí então as equipes se deslocavam, e é justamente por estar eliminando esse foco que gerava a fumaça, né? E aí a gente sabe também que é uma quantidade de água muito grande que está nesse silo, e vamos então agora monitorando junto com eles quais são os fatores que possam gerar essa questão, mas o importante é que todos estejam atentos e que nós também estejamos preparados para as demandas que possam acontecer.
Muito bem. Chefe da Vigilância Sanitária aqui do município de Juí, Ortiz Júnior, te agradeço, né, por esses importantes esclarecimentos. Eu sei que a comunidade estava aguardando bastante essa fala, esse posicionamento de vocês enquanto saúde aqui do município de Ijuí. Alguma outra questão que o senhor queira mencionar para a gente finalizar, Ortiz?
É, a gente tem sempre essa busca, né, para que nós tenhamos uma ampliação de trabalho, então que a população se sinta segura em relação a isso, né, e não só na UPA, mas também no Corujão e nas próprias unidades de saúde, que busquem esse atendimento, é a solicitação que a gente faz. E também, Sabrina, nós estamos num tempo de vacinação para H1N1 e os seus tipos, que são elementos fortes também, que possam gerar uma debilidade orgânica para algumas pessoas, né? E algumas até, de repente, é o caso que deixa de trabalhar, né? E precisa, então, ser recuperado esse fator. Nós estamos saindo de um período crítico de dengue, né? Que nós não tivemos, então, sempre a gente busca que hajam esses entendimentos da população, que a necessidade que nós temos de cuidarmos, né, não só da nossa saúde, mas também do ambiente que possa propiciar uma doença. E isso é uma coisa que a gente observa que está entendido da nossa população. E também nós vamos buscando que os nossos elementos chaves de trabalho, né, estejam sempre apostos e preparados para as demandas que nós vamos ter. É uma demanda que aconteceu de uma forma extraordinária, né? Nós não tivemos, nunca tivemos algo parecido com isso, a não ser aquela queimada que houve lá no lixão aquela vez, mas que logo então iniciou para que houvesse extermínio daquele processo, mas estava muito longe da cidade também. E aqui nós tivemos essa questão e vamos fazendo com que essas nossas demandas, e cada vez mais são ampliadas, porque você veja como cresce o nosso município, ele crescerá muito mais. Algumas situações sempre precisam ter uma atenção, e estamos então em momento de atenção pela baixa temperatura, e a gente sabe que há uma densidade maior e um início de casos respiratórios que vamos estar preparados para atender.